acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Salve, salve! Ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um 3 em 1 aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. E você sabe muito bem que aqui neste programa é local de opinião, análise, debate, sempre em dose tripla, exatamente por conta dos nossos três comentaristas que fazem o programa junto conosco. Hoje é dia 20 de maio de 2020, mais conhecido como quarta-feira. Eu queria começar dando o nosso boa tarde a ela, diretamente de São Paulo, Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, gente.
Ele, diretamente de Brasília, Josias de Souza. Fala, Josias.
Nos acompanha, vamos em frente.
E diretamente dos Estados Unidos, ele, Rodrigo Constantino. Tudo bem, Constantino?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Muito bem. E antes da gente começar, é sempre bom lembrar que além da rádio, nós também estamos ao vivo, tanto no YouTube, quanto no Facebook e no Twitter. E pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do 3 em 1 no YouTube, nós estamos quase chegando a 500 mil de inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, vale a pena. Produção, bora para os destaques? Ministério da Saúde divulga novo protocolo que amplia o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves de coronavírus. Ministério da Educação anuncia o adiamento do Enem 2020 e diz que novas datas serão escolhidas entre 30 e 60 dias depois do previsto. Além disso, o 3 em 1 também destaca a demissão, pois é, meus amigos, da ex agora, né, secretária Regina Duarte, da Secretaria Especial da Cultura. Ela vai comandar a Cinemateca aqui em São Paulo. Esses são só apenas alguns dos destaques aqui do 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, mas como sempre, se você quiser participar aqui conosco do programa, é só utilizar a hashtag 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, o 3 em 1 tá no ar. 3 em 1. Olha, o Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira o protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19. Até então, a pasta previa o uso do medicamento apenas por pacientes graves e críticos com monitoramento em hospitais. Embora não haja comprovação científica da eficácia do medicamento, o Ministério da Saúde alega no documento que o Conselho Federal de Medicina autorizou recentemente que médicos receitem a substância. O texto mantém a necessidade do paciente autorizar o uso da medicação e do médico decidir sobre a aplicação. Ontem à noite, durante uma entrevista nas redes sociais, o presidente Bolsonaro falou sobre o tema e brincou: toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Após a piada, hoje pela manhã, o presidente usou novamente as redes sociais, meus amigos, para lamentar as mortes no país em decorrência desse novo coronavírus. Questionado sobre o futuro do Ministério da Saúde, Bolsonaro afirmou que o general Eduardo Pazuello vai ficar por muito tempo no cargo. Ainda nessa quarta-feira, o ministro interino anunciou a nomeação de mais 4 militares do Exército para a pasta. Queria começar ouvindo nesta tarde ela, Thaís Oyama, a sua avaliação aí sobre essa história toda.
Paulo, eu queria lembrar que existem hoje no mundo ao menos 70 estudos clínicos que ainda estão sendo realizados para avaliar se o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 tem eficácia. Então, só 5 estudos desses foram concluídos até agora. É muito cedo, é uma coisa ainda experimental, é uma coisa que ainda está sendo analisada, e isso serve para lembrar que ausência de evidência não quer dizer evidência de ineficácia, como disse o médico. Então, virou esse fla-flu, virou assim, a turma da cloroquina e a turma contra a cloroquina, mas a cloroquina não é uma seita, não é uma religião, ela é um medicamento que ainda está sendo testado, com alguns bons resultados, como dizem muitos médicos, e com resultados colaterais graves, como a gente já sabe, e é consensual. Por exemplo, a depender das vulnerabilidades de cada paciente, ela pode ter efeitos colaterais graves, como arritmia cardíaca e perda de visão. São coisas graves, mas dependendo do estado do paciente e da avaliação do médico, ela pode valer a pena. Então, não se trata de demonizar ou de idolatrar a cloroquina. O que eu queria dizer que quando o médico Nelson Teich saiu do ministério, 3 dias antes da demissão dele, ele postou no Twitter um texto dizendo que ele já estava sendo pressionado para mudar esse protocolo. E ele postou um texto dizendo que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, sabemos disso. Qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica, sabemos disso também. E o paciente deve entender os riscos e assinar o termo de consentimento antes de iniciar o uso da cloroquina. Também sabemos disso, e é justamente isso que o protocolo novo, esse que foi expedido agora, diz, com uma única novidade e muito relevante. Essa novidade é que, de acordo com o que recomenda, veja bem, o protocolo não obriga ninguém a fazer o que ele diz. Ele recomenda, o Ministério da Saúde recomenda, que o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, possa passar a ser usado também na fase 1 da doença, que é aquela quando o paciente tem sintomas leves, febre, diarreia, dor de cabeça e tudo, não inclui falta de ar e não inclui aqueles sintomas de insuficiência respiratória mais agudas. Daí, o protocolo segue com 2 páginas de contraindicações e de alertas contra riscos de interações medicamentosas. Ou seja, ele diz exatamente o que disse o ex-ministro Nelson Teich, muito cioso dos cuidados e da reputação dele, e acrescenta essa recomendação do Ministério da Saúde para que seja ampliado o uso da cloroquina para a fase 1 e enche lá de travas de segurança e redes, como eles dizem, né? Para que ninguém faça mau uso dessa recomendação. Ou seja, a conclusão que se chega é: esse protocolo novo foi expedido apenas para acalmar o presidente da República, que vê na cloroquina uma obsessão, uma panaceia, um pote de ouro no final do arco-íris, e parece que agora as pessoas resolveram acalmar ele, botando lá um protocolo que mais ou menos o satisfaz. Do ponto de vista político, isso é lamentável, porque reitera esse voluntarismo do presidente e mostra quanta energia e quanto tempo ele é capaz de despender por causa de uma obsessão. Não é porque não deixa de ser isso, é uma obsessão, uma vez que ele não é médico e a cloroquina não é o que ele vende. Do ponto de vista prático, por outro lado, eu acho que essa medida tende a ser inócua, porque da mesma forma que a gente lembra, o presidente foi lá inconformado com a história do isolamento, foi lá e abaixou um decreto ampliando a lista de atividades essenciais para cabeleireiros, manicures, etc. O que aconteceu? Nada, isso não mudou nada, porque ninguém deu bola, ninguém obedeceu. Os governadores que têm a prerrogativa de determinar isso resolveram simplesmente ignorar e as palavras do presidente ficaram aí ao vento, sem efeito nenhum. Eu acho que o mesmo vai acontecer com isso, porque trata-se de uma decisão médica, como a gente disse, é uma recomendação, mas cabe aos médicos decidir se cada paciente deve ou não fazer o uso da cloroquina. E não há desejo presidencial que vá fazer ou obrigar algum médico a arriscar a sua consciência e a sua reputação. Então, eu acho que não vai mudar nada.
Constantino, você acha que não muda nada esse protocolo também? Concorda com a Thaís?
Paulo, eu espero que mude. Eu acho que a decisão é muito boa. Veja, os estudos inconclusivos até agora foram quase todos eles feitos em fases posteriores, já mais grave o estado do paciente. Enquanto que quem tem defendido a cloroquina, principalmente, né, tem dito exatamente que a sua eficácia maior é no uso ambulatorial, é quando começam os primeiros sintomas. Vamos lembrar que é um remédio de baixíssimo risco. Cegueira, isso aí é coisa de uso sistemático após 5, 6 anos. É um remédio que tem 70 anos na praça, as pessoas tomam de forma profilática, ou seja, preventiva, quando viajam para a região que tem malária, por exemplo. O presidente Donald Trump, né, da maior potência do mundo, presume-se que tenha assessoria, né, de médicos razoáveis e tudo, está tomando há 10 dias, assim comunicou. Os médicos todos na linha de frente da batalha, a gente sabe, tem conversado vários, a maioria tem tomado, alguns tomaram escondido, né, se receitando e questionados por parte da mídia, acabaram confessando esse uso. Então é um remédio de baixíssimo risco. É verdade que não tem estudos conclusivos, mas estamos no meio de uma pandemia e as pessoas estão demandando que vários protocolos em diferentes áreas, né, na economia, no autoritarismo de governantes, seja tudo relaxado e menos isso. E aí que vem a politização da história. Por quê, né? A mesma turma que está fazendo barulho é uma turma que normalmente defende, por exemplo, legalização de drogas, de maconha, né? Sabendo que tem efeito colateral e problemas graves que podem advir do uso de drogas, né? Então não bate. Hoje nós tivemos uma turma fazendo barulho com essa história da cloroquina, visivelmente politizando o assunto. Veja, eu vou repetir aqui, a Rede Globo, né, no Jornal Nacional, há alguns anos atrás, o presidente não era ainda Bolsonaro, fez uma reportagem sobre o uso da cloroquina para Zika, na época, e concluía a reportagem dizendo que as mulheres grávidas podiam tomar sem preocupação o remédio, porque não tinha basicamente efeito colateral, não tinha risco, é baixo risco. Se nós formos ler bula de remédio, ninguém toma nada. Se médico tiver que fazer o paciente assinar tudo aquilo que ele toma, tarja vermelha ou preta, ninguém mais toma nada. Então não é assim que funciona. Infelizmente, há muita politização nessa história. Virou um fla-flu ideológico, político, como o Trump e o Bolsonaro têm defendido o uso da cloroquina, muita gente ficou contra. Só por isso, né? Não faz nenhum sentido. Veja, tem estoque de remédio, estava tudo pegando poeira, agora tem uma chance com baixo risco de salvar vidas no SUS. Eu acho que isso devia ser comemorado. Boa notícia.
Josias, qual a sua avaliação?
Esse novo protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 não é uma peça médica. Isso é um documento marcial. O Eduardo Pazuello, que é o general improvisado interinamente no cargo de ministro da Saúde, cumpriu uma ordem de Jair Bolsonaro, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Isso tem a ver não com as necessidades dos doentes, mas com a propaganda de guerra ideológica que o presidente criou para ocupar o tempo vago que ele obteve quando abriu mão de presidir essa crise do coronavírus. Até aqui, o Ministério da Saúde restringia o uso da cloroquina apenas para os pacientes hospitalizados e em estágio grave da doença. Esse novo protocolo indica que a cloroquina pode ser usada em todas as fases da doença, inclusive para os pacientes não hospitalizados com sintomas leves de contaminação. Não há menção de um único nome de médico que avalize a nova orientação ali no protocolo da pasta da saúde. E o documento faz questão de anotar que não há também análises, ensaios clínicos, nada que comprove os benefícios inequívocos. Essa expressão está no documento. Nada comprova os benefícios inequívocos da cloroquina no tratamento dessa doença. E deixa o documento a critério do médico, a prescrição, e exige a concordância do paciente, que é o que está acontecendo hoje, exatamente o que acontece hoje, nos casos graves de pessoas hospitalizadas. Não é que o governo esteja lavando as mãos. O problema é que o protocolo do Ministério da Saúde autoriza os médicos e o próprio governo a ensaboarem as mãos na mesma bacia que o ministro general está lavando as mãos ao liberar esse novo protocolo. E o protocolo da pasta da saúde ainda esconde o sabonete dos pacientes e dos seus familiares. Se isso fosse levado a sério, o que não deve ocorrer, se alguém amanhã tivesse complicações cardíacas ou hepáticas em função do uso da cloroquina, não poderia nem culpar o governo, os médicos, teria que culpar a si mesmo, porque deu autorização para utilizar o medicamento. A irresponsabilidade do Ministério da Saúde e dos médicos que eventualmente seguissem esse protocolo estaria escorada ali na autorização que foi emitida por ordem do presidente Bolsonaro. Há o risco de judicialização desse protocolo, mas quando anunciou essa medida numa entrevista ontem à noite, o Bolsonaro fez piada, o que mostra de que forma ele encara essa providência que o governo adotou. Ah, quem é de direita, disse ele, toma cloroquina, quem é de esquerda, toma tubaína. O presidente deu ali as suas gargalhadas num dia em que o número de mortos, num único dia, o número de mortos passou de 1.000. Numa hora em que o drama sanitário vai ganhando ali contornos de uma tragédia histórica, o presidente Bolsonaro trata a ciência como ficção científica. O problema é que nessa matéria, a fronteira da imaginação é a realidade. E os fatos vão apresentar ao Bolsonaro uma conta por esse comportamento do presidente. O preço político aumenta na proporção direta do crescimento do número de mortes.
Constantino, você quer fazer um complemento?
Quero sim, Paulo, porque infelizmente eu acho que tem muita gente mais preocupada com Bolsonaro do que as pessoas que estão no SUS com o coronavírus. E o ponto é o seguinte, em primeiro lugar, qualquer um que morre hoje em dia já é considerado coronavírus. A gente tem escutado vários casos aí de gente que não tinha acidente, cirurgia e foi colocado como coronavírus. É óbvio que se morrer for a óbito, infelizmente, tomando o coronavírus, vão culpar o coronavírus. Então tem que se calçar mesmo e tem que estar protegido quem a recomenda. Em segundo lugar, eu não entendo por que alguém vai contra a liberdade maior de escolha, porque não é uma imposição. O médico pode dar e o paciente tem que querer. Então é uma questão de liberdade. Eu não consigo realmente ver tanto problema e implicância. E por fim, a Jovem Pan fez uma pesquisa nas redes sociais com 70 mil votos já quase, e 79% dos que responderam disseram que tomariam a cloroquina mesmo sem sintomas, né? E é o que os médicos estão fazendo. Então, realmente, eu não consigo entender tanta celeuma. Eu acho que é porque as pessoas implicam mais com o Bolsonaro do que se preocupam com a vida de quem está lá com o coronavírus.
Josias.
Isso não é uma matéria que você possa sujeitar a pesquisa de opinião. Eu também tenho a minha opinião. Muito provavelmente, se eu estivesse com Covid-19 num estágio avançado da doença, tomaria a cloroquina. Na dúvida, por que não? Nós estamos falando aqui de algo científico. É uma posição oficial do Ministério da Saúde. Essa não está sujeita à pesquisa de opinião, ou à minha opinião, ou à opinião do Constantino. Está sujeita ao que a ciência autoriza a dizer. E a ciência não autoriza, neste momento, a dizer que a cloroquina é útil em todos os estágios da doença. O Constantino citou notícia da Rede Globo, de tempos atrás, que isso poderia ser utilizado em outra doença. Eu não vi essa notícia, mas cada doença tem os seus sintomas. O que pode ser útil para uma doença não é necessariamente útil para outra doença. Eu sou jornalista, não entendo de remédio. Quem entende de remédio é quem estudou para isso. E eu gostaria muito que o Ministério da Saúde do meu país me dissesse com todas as letras, isto daqui está cientificamente comprovado, isso daqui não está cientificamente comprovado. O que o Ministério da Saúde fez nesse momento é dizer o seguinte, isso daqui não está cientificamente comprovado, mas você pode tomar, que eu estou liberando aqui. E o presidente da República, que ordenou que isso fosse feito, diz, faz piada. Ah, quem for de direita, toma. Quem for de esquerda, pode preferir a tubaína. Isto não é coisa séria. Não é coisa de um governo sério. Então, eu gostaria que o meu governo, o governo do meu país, as autoridades desse governo se comportassem de forma séria, sem prejuízo de que o cidadão exercite o seu livre-arbítrio, como bem entender. Quer tomar o remédio, se o médico prescreveu, que tome. Mas o Ministério da Saúde tem que se escorar o que diz a ciência, do que está comprovado. Isso não está comprovado.
Constantino, para a gente encerrar esse assunto.
Não, é que eu acho que o Josias não entendeu. A reportagem que eu citei da Rede Globo e tem nas minhas redes sociais, se quiser é só ir lá ver, ela não diz se é útil ou não para os sintomas de uma outra doença. Ela diz que não tem risco que uma mulher grávida pode tomar. É isso que a Rede Globo dizia, mas Concordo, o presidente Bolsonaro não era presidente ainda. Talvez isso tenha mudado alguma coisa. Em relação à pesquisa que a Jovem Pan fez, em relação a questões assintomáticas. Pessoas tomariam sem sintomas, sem esperar o estado grave. 79% dos 70 mil que responderam. E, por fim, aguardar a comprovação irrefutável da ciência, talvez não tenha tempo. Então, tudo que o protocolo fez foi dar mais liberdade às pessoas.
Josias, 30 segundos para a gente partir para o próximo assunto.
30 segundos. Reportagens podem estar equivocadas. O Constantino utiliza aqui, sempre que é conveniente para ele, exemplos do Trump. O Trump fez isso, o Trump fez aquilo. Quando o exemplo do Trump não serve ao seu argumento, ele despreza. Então, agora diz que o Trump está tomando cloroquina. Nem sei se está, ele está dizendo que está tomando, mas pode estar tomando equivocadamente. Então, eu acho que nós temos que nos ater àquilo que os estudos científicos demonstram. Se isso não está demonstrado, é preciso que a gente trate como algo não demonstrado, algo não científico, algo, portanto, de eficácia não comprovada.
Exatamente como está no protocolo.
Muito bem, são 5 horas e 20 minutos, saindo um pouquinho da cloroquina e da hidroxicloroquina e partindo agora para a cultura. Aqui a gente vai para tudo quanto é lado, gente. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira a saída da atriz Regina Duarte do cargo de secretária especial de cultura. Em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado de Regina, Bolsonaro afirmou que agora ela assumirá a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo?
Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar ao presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa, que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, queria que ele me dissesse pessoalmente. Está me fritando, presidente?
Regina, toda semana tem um ou dois ministros, né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir jamais enfrentar você.
Não, e olha, gente, deixa eu contar. Eu aqui acabo de ganhar um presente, que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo e é um museu de toda a filmografia brasileira. Ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ser um presente melhor que esse? Obrigada, presidente.
Não, pode ter certeza de uma coisa. Eu acho que você quer ajudar o Brasil.
Sim.
E o que eu mais quero é o seu bem, pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. Ir para a Cinemateca, do lado do teu apartamento, ali em São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. Eu fico muito feliz com isso. Chateado porque você se afasta um pouco do convívio nosso em Brasília.
Mas,
o que é difícil para você também.
A família tá querendo a minha proximidade. Eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos, a minha família, que é uma coisa a qual eu sempre fui muito ligada. Então, é um presente duplo. É a Cinemateca e é também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito.
Olha, gente, o nome do substituto lá da Secretaria de Cultura ainda não foi confirmado, mas como a gente já falou ontem aqui no 3 em 1, a expectativa é que o ator Mário Frias, apoiador do Bolsonaro, fique com o cargo. Vamos começar essa rodada com o Rodrigo Constantino. Qual é a sua opinião, hein, Rodrigo, sobre essa saída que ontem a gente já disse que era muito provável que acontecesse, né?
Pois é, Paulo, eles tentaram, né, Regina Duarte e presidente Bolsonaro, fazer do limão uma limonada, né? Transformar essa notícia em algo muito positivo, uma decisão pessoal para ficar próxima da família, um presente assumir a Cinemateca, né? Sendo que ela era secretária da Cultura, onde a Cinemateca está embaixo, né? O que já tinha um status menor do que o Ministério da Cultura de antes. Então, tudo isso, para mim, é uma compensação a saída dela, tentando criar uma narrativa melhorzinha e uma espécie de teatro, né? Isso aí pareceu aí muito um teatro. Agora, a Regina Duarte talvez não tenha aguentado mesmo o rojão. A fritura veio em praça pública por parte de uma ala bolsonarista e após aquela entrevista fatídica, né, na CNN Brasil, onde ela realmente estava um pouco empolgada, digamos assim, ela começou a tomar muitas pedradas também da esquerda, da turma do ódio do bem. Aquela que tem um salvo-conduto para desejar o pior para as pessoas, né, esfregar a cara do presidente em asfalto quente, que está sempre liberada, pelos pares, né, porque tem salvo-conduto para isso. Então, ela tentou, na minha opinião, e por isso eu vinha elogiando, construir pontes. E ela mesma atacou aqui um ambiente muito raivoso, não é necessariamente na pasta, ela falou na cultura. Né? E é, de fato, um ambiente muito raivoso e polarizado, porque se existe essa polarização crescente em nosso país, isso no âmbito da guerra cultural é ainda mais visível. É ali que o bicho pega. Né? A turma olavista, por exemplo, quer reverter com 180 graus de inversão o sinal e praticar uma espécie de uso dos instrumentos estatais para promover a cultura da civilização judaico-cristã, chamemos assim, o que é só da boca para fora. Né? Basta ver que o próprio Olavo de Carvalho não é nenhum ícone do que seria desejável para um conservador de boa estirpe. Né? A postura muito diferente disso, da alta cultura, né? Que ele diz representar. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem lá a máfia do Dendê, como chamava o músico Lobão, né? Que é a turma pendurada aí nas tetas estatais, com Lei Rouanet e tudo mais, e que não está aceitando muito bem perder essas boquinhas. Né? Então, existe uma guerra por controle do instrumento estatal para a cultura, e que eu vejo com muita preocupação, porque eu acho que, a partir do momento que a gente começa a confundir a cultura de um povo com aquilo que sai do Estado, a gente já começou errado. A gente já está com a premissa totalmente equivocada. Então, eu valorizo muito a cultura, muito. É o meu lado, inclusive, conservador. Eu tenho uma pegada mais conservadora nesse aspecto, porque eu acho que a tradição toda que a gente herda como legado, tudo isso tem um poder pedagógico muito relevante para transmitir valores para novas gerações e tudo mais. Então, tudo isso é uma coisa viva e importante, que nós temos que saber, com responsabilidade, pegar o bastão e passar, de preferência, de forma melhorada, não fazer tábula rasa e criar essas baboseiras todas que os progressistas inventam em nome da cultura. Né? Agora, eu não quero fazer isso por meio do instrumento estatal. Eu não quero fazer isso com a turma do Olavo de Carvalho. Eu vejo com muita preocupação isso. Então, a Regina Duarte tentou criar pontes e foi metralhada de tudo que é lado e, pelo visto, não aguentou. Usou como desculpa aí aquilo que 90% das pessoas que são demitidas ou pedem demissão usam. Né? Alega razões pessoais e familiares e vai para perto da família. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu, dando meu pitaco de fora e sem nenhuma informação privilegiada.
Josias de Souza, como é que você enxerga esse papel da Regina Duarte, hein, Josias?
A Regina Duarte viveu o papel mais patético da sua vida. Ela fez a vida dela na televisão. Quando ela aceitou o cargo de secretária da Cultura do governo Bolsonaro, ela continuou sob holofotes, mas mudou de núcleo. Saiu daquele ambiente das telenovelas e entrou nos telejornais. Na ficção, ela viveu o seu melhor papel naquela novela Rock Santeiro. Ela foi ali a viúva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido. No noticiário, nos telejornais, a Regina Duarte repetiu o enredo. Durante 77 dias, ela viveu a ilusão de comandar a Secretaria da Cultura sem ter sido uma secretária, de fato. Quando recepcionou a Regina Duarte no governo, um ano, 2 meses e alguns dias, se não me engano, 4 dias depois de tomar posse, o Bolsonaro já tinha errado 4 vezes nessa área cultural. Ele tinha nomeado e demitido 4 secretários da cultura. Aí disse lá no dia que empossou a Regina Duarte que finalmente a Secretaria da Cultura estaria nas mãos de quem entende, de quem realmente entende do assunto. De fato, se comparada com os antecessores, a Regina Duarte representava um avanço. Mas não havia a menor segurança de que a gestão dela pudesse ser menos breve do que as anteriores. O próprio Bolsonaro incluiu nesse discurso de boas-vindas uma descortesia. Ele disse na ocasião que a nova secretária ia passar por um período probatório. E aí o discurso de posse da Regina Duarte teve trechos que beiraram a perfeição. Eram tão perfeitos que decretaram a morte dela, a morte política dela. Ela dizia que o propósito de ter aceitado o cargo era de pacificar o setor cultural. Ela deu uma visão que, a meu juízo, é uma visão acertada, de que a cultura deve ser enxergada como uma geradora de emprego, de renda, de educação, de inclusão social até. E não se deu conta de que, para o Bolsonaro, a cultura não é senão uma trincheira ideológica. O Olavo de Carvalho, que é o guru dos Bolsonaro, deflagrou uma campanha para derrubar a Regina Duarte no dia seguinte à posse. Então estava claro que aquilo não ia terminar direito. Ironicamente, foi num programa noticioso de televisão, na CNN, que a Regina Duarte trocou o seu figurino, o figurino de telenovela que ela imaginou que ia desempenhar na Secretaria de Cultura, pela nudez política. Ela se desnudou para tentar assumir o papel ideológico que o Bolsonaro esperava dela. Perdeu o respeito que ainda tinha, o pouco respeito que ainda tinha da classe artística, e não ganhou o apreço do presidente, que continuou fritando a Regina Duarte. Aí ela perde o cargo, já bem passada, depois de 77 dias de fritura. Ao aceitar o cargo de chefe da Cinemateca lá de São Paulo, como um prêmio de consolação, a Regina Duarte subverte até o brocardo. Ela parece estar decidida a provar que é errando que se aprende a errar. Então nós vamos agora para o sexto secretário de Cultura e a Regina Duarte, como disse, fez um papel patético. E continua. Os próximos capítulos virão na Cinemateca. Ela não sabe nem do que se trata. Ela diz, vamos fazer Cinemateca, como se fosse fazer cinema. Não, ela vai administrar um arquivo de cinema quebrado e com os salários dos funcionários atrasados. O governo não mandou nenhum tostão para a Cinemateca de São Paulo ainda neste ano de 2020. Ela não sabe a encrenca que está entrando.
Muito bem, são 5h30 e vamos ouvir agora a opinião da Thaís Oyama sobre essa demissão da Regina Duarte. Thaís?
Eu concordo com o Josias e acho, inclusive, que ela saiu de um lugar onde nunca deveria ter entrado, né, Paulo? Porque, para mim, está muito claro, o núcleo do governo Bolsonaro está escorado nessa tal guerra cultural. Isso ficou muito claro com a saída do ministro Sérgio Moro, porque quando o ministro Sérgio Moro saiu, muita gente, inclusive o general Heleno, achavam que o governo ia acabar. E o governo não acabou, e não acabou por quê? Porque o combate à corrupção que o ministro, ex-ministro Sérgio Moro personificava, nunca foi o maior pilar, o maior sustentáculo do governo Bolsonaro. O maior sustentáculo do governo Bolsonaro é exatamente essa ideia que o Olavo de Carvalho popularizou no Brasil lá pelos anos 2000, que é a ideia de que a esquerda está organizada em torno de um plano maquiavélico para destruir os valores da civilização ocidental. E daí, como que a esquerda quer destruir esses valores da civilização ocidental? Principalmente manipulando e dominando, segundo Olavo de Carvalho e os olavistas, manipulando e dominando principalmente o setor da produção cultural, teatro, cinema, televisão. E daí a esquerda, então, trabalha nisso, inoculando nesses setores pautas das minorias, promovendo o que eles chamam de ideologia de gênero, estimulando todo mundo a virar trans, ou pelo menos gay. Então, o erro do presidente foi achar que, porque a Regina Duarte é venerada pelo público, é respeitada, ou pelo menos era respeitada pelos seus pares, e também porque ela não gostava do Lula e se dizia conservadora, então ela daria uma boa secretária. Só que ele não levou em conta que era uma cadeira importante demais para o bolsonarismo, essa que ela viria a ocupar. E daí, nesse caso, no meio de uma guerra cultural que o bolsonarismo exige, a destruição da esquerda, como reação a essa tentativa da destruição dos valores ocidentais, isso aí não é para Regina. Ela ter medo do Lula, para ela, não é o suficiente. Ela tinha que ter tido umas aulas de guerra cultural. Sobre essa cena que você mostrou, eu só posso dizer que é uma cena tremendamente mal dirigida, né? Mal interpretada, e que só comprova isso, que a Regina Duarte fez o pior papel da vida dela. E vai continuar fazendo pelo jeito, porque, como disse o Josias, a Cinemateca é um lugar quebrado e ela vai para lá sem o apoio do governo, sem o apoio da classe artística e sem dinheiro. Então, as chances de dar certo são muito pequenas.
Muito bem, são 5h33 e nós vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial. São só 3 minutos, a gente pede para que você nos aguarde. Muito bem, seguimos aqui com o nosso 3 em 1. Em novo depoimento prestado na Polícia Federal, o ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, mudou a versão anterior e disse que foi procurado pelo Alexandre Ramagem. Oliveira afirmou que no dia 27 de abril foi procurado pelo delegado Ramagem e questionado se aceitaria ou não ser diretor executivo na gestão dele. De acordo com o relato, no dia seguinte, 28 de abril, ele então aceitou o convite. No entanto, no depoimento anterior, prestado na semana passada, o ex-chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro declarou que nenhuma pessoa cogitada pela imprensa para ser o novo diretor-geral o procurou para que assumisse a diretoria em Brasília. Na versão de Alexandre Ramagem, a Polícia Federal, o delegado afirmou que poderia manter Carlos Henrique Oliveira no comando da corporação no Rio ou elevá-lo para uma posição superior. Oliveira revelou também aos investigadores que participou de um encontro privado com o presidente Bolsonaro a convite do delegado Alexandre Ramagem no segundo semestre de 2019. Vamos começar essa rodada com Josias de Souza.
O depoimento desse delegado, Carlos Henrique Oliveira, mostra que o enredo descrito pelo ex-ministro da Justiça, ele se encaixa em cada novo elemento que vai sendo agora montado pela Polícia Federal nesse quebra-cabeças em que se transformou a investigação. Então, o Sérgio Moro disse, grosso modo, que o presidente Jair Bolsonaro desejava aparelhar politicamente a Polícia Federal, insinuando que isso seria feito para colocar a polícia a serviço dos familiares e dos amigos do presidente. Aí vai esse delegado, Carlos Henrique Oliveira, que estava na Polícia Federal do Rio de Janeiro, comandando a Polícia Federal do Rio de Janeiro desde o ano passado, quando o presidente Bolsonaro implicou com o delegado que lá estava, que era o Ricardo Saad. Então, ele queria tirar o Saad, conseguiu tirar, mas o Moro ainda tinha algum prestígio na ocasião, e combinou com o Valeixo de colocar no lugar do Ricardo Saad, não o delegado que o Bolsonaro preferia, mas este Carlos Henrique. Agora, nesse depoimento, num lampejo que ele não teve na semana passada, o delegado lembrou que tinha esquecido de mencionar, ou tinha lembrado de esquecer, que teve um encontro com o presidente da República no segundo semestre do ano passado. E nesse encontro, ele diz que o presidente fez um histórico da sua vida, que foi levado ali pelo Ramagem, que é o delegado amigo da família, que está lá na ABIN, e que o Bolsonaro queria só contar a vida dele para o delegado. Isso não faz o menor sentido. Então é preciso esclarecer, e jamais será esclarecido, porque as testemunhas que estavam ali na conversa não têm interesse em que seja esclarecido, porque o Bolsonaro chamou esse delegado, superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Por que não chamou os outros 26 superintendentes da Polícia Federal nos demais estados e no Distrito Federal? Então, isso mostra o interesse que o presidente tinha pela posição no Rio de Janeiro, pelo delegado que comandaria a festa da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E aí também o delegado se lembra que eu fui, na verdade, sondado para subir agora, para ascender ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal em Brasília, que é o número 2, que se dedica mais à administração do que a investigações, por uma sondagem do Ramagem, do Alexandre Ramagem, aquele que assumiria e que foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que o delegado esqueceu isso na semana passada? Está claro aqui que a Polícia Federal avançava nessa direção, o próprio Ramagem tinha insinuado que tinha feito algumas sondagens. O delegado está ajeitando as coisas para algo que a Polícia Federal descobriria. Deve ter sido alertado ali, olha, se arrume aí em cena, porque isso vai ser descoberto. Então, o depoimento mostra que as peças movidas pela Polícia Federal estão se encaixando naquele tabuleiro montado pelo Sérgio Moro. A questão é saber se isso terá consequências jurídicas. Possivelmente não, porque o procurador Aras está com a intenção de arquivar tudo isso daqui. Mas, politicamente, a posição do presidente vai ficando, neste caso, insustentável, porque está ficando claro que o presidente queria, de fato, aparelhar a Polícia Federal.
Agora, Thaís Oyama, quais as consequências práticas dessa alteração, né, no depoimento que você avalia?
Práticas, elas podem não ser chamadas de práticas, mas certamente ela reforça um argumento em favor do que disse o ex-ministro Sérgio Moro, né? Mas começando lá do começo, esse recuo ou crise de consciência ou medida de autoproteção que teve o delegado Carlos Henrique Oliveira, mostra principalmente que essa troca na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro já tinha sido acertada antes mesmo da posse, que nunca houve, a posse do delegado Ramagem na diretoria da Polícia Federal, né? Então, ao mostrar isso, o delegado reitera a existência dessa obsessão do presidente Bolsonaro por controlar a superintendência do Rio de Janeiro, conforme tinha dito o ex-ministro Sérgio Moro. Então, as coisas se complicam. Você pergunta que medidas, que consequências práticas. As consequências práticas são essas. A coisa se complica para o presidente Bolsonaro. Então, vamos ver lá. Já tinha, primeiro, o testemunho do ex-ministro Sérgio Moro dizendo que ele saiu do governo porque o presidente quis interferir na PF. Depoimento registrado, lavrado, etc. Aí tem o famoso vídeo da reunião ministerial em que o próprio presidente Bolsonaro confirmaria o depoimento do ex-ministro Moro. O tal do vídeo que está para sair até sexta-feira, a depender da decisão do ministro Celso de Mello, na íntegra ou parcialmente. E agora vem esse terceiro elemento, que é o depoimento do delegado Carlos Henrique, de alguma forma reiterando o que disse o ex-ministro Sérgio Moro. Então, de novo, se a intenção do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, era de enterrar o inquérito, conforme lembrou o Josias, então essa tarefa está ficando cada vez mais difícil para o procurador, porque os elementos se acumulam e ele vai ter que dar muita explicação para colocar isso na gaveta.
Muito bem. Rodrigo Constantino, a sua opinião aí sobre essa mudança?
Paulo, eu quero aproveitar, na verdade, o tema, né, para desmistificar uma coisa que eu tenho visto muito por aí. Hoje, no Jornal da Manhã, o Zé Maria comentou, né, que existe na polícia, inclusive na Polícia Federal, grupos políticos. Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, tem muita gente que está com uma imagem ou está tentando vender de que o policial vai ser sempre alguém absolutamente técnico e desprovido de preconceitos ideológicos. É mais ou menos análogo ao que falam da imprensa, né? Todos os jornalistas só procuram os fatos, a ciência, e não tem nenhum militante disfarçado, né? Que leva Greta Thunberg e Felipe Neto a sério, imagina. Então, na polícia acontece mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho aqui na minha mão um texto de um policial federal onde ele diz exatamente isso, né? A autonomia da Polícia Federal é uma falácia. E ele explica que a população precisa entender que a PF é uma instituição que tem um pé no Executivo e outro no Judiciário e tem como fiscal o Ministério Público Federal, né? Não há como ser independente do Executivo e ser dependente do Judiciário, cuja corte maior é o Supremo, né? Então, a presença do Executivo, segundo ele, é um contrapeso necessário para que o STF não usurpe esse poder. Agora, claro, nenhum presidente pode interferir em investigação ou colher informação que esteja em sigilo. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado aqui para separar o que é um jogo de grupos políticos distintos dentro da polícia daquilo que é, de fato, o crime, que é a ingerência, a obstrução de inquéritos, a obtenção de informações sigilosas que não poderiam ser transmitidas. Isso é realmente a coisa mais grave. E é óbvio que quando um presidente demonstra muita sede ao pote para controlar o grupo político próximo a si, que vai chegar no topo, né, das superintendências, ainda mais especificamente uma, né, que é a região dele, tudo, é óbvio que isso levanta suspeitas. E eu não estou dizendo o contrário, aliás, eu nunca disse. Basta ver para trás. Eu apenas estou chamando a atenção que é preciso traçar uma linha divisória entre algo que é mais normal do que a gente gostaria, né, e que alguns fingem que não é, daquilo que de fato representaria o avanço, a obstrução de inquéritos, a ingerência indevida sobre a polícia. Até porque eu quero lembrar uma vez mais que a prerrogativa da escolha do delegado-geral da Polícia Federal cabe ao presidente da República e não ao ministro.
Muito bem, e olha, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre esse adiamento do Enem desse ano. Pois é, mas é daqui a pouquinho, são só 3 minutos. Olha, o presidente da Câmara, educação anunciou agora à tarde o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Em nota, o INEP, instituto responsável pela prova, atribuiu a decisão a demandas da sociedade e a manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do novo coronavírus. O instituto ainda afirmou que as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais e que uma enquete direcionada aos inscritos será realizada em junho deste ano para definir o novo período. Mais cedo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, já havia sugerido que a data do Enem, marcada para novembro, fosse adiada. A declaração do ministro ocorre um dia após o Senado aprovar o texto base do projeto que suspende a realização da prova. Vamos começar com ela, Thaís Oyama. Thaís, isso é um recuo porque no Congresso o governo sairia derrotado?
Ah, sem dúvida, né, Paulo? O governo resolveu ouvir as demandas da sociedade, como ele disse, porque o Senado já tinha aprovado o adiamento, a Câmara iria fazer o mesmo e o governo seria derrotado. Então, ele tomou a frente, digamos assim, e resolveu admitir que o Enem poderia ser adiado. Eu acho que é só uma questão de bom senso, não tem nenhum segredo aí. O Enem, ele é um exame fundamental para os alunos, por quê? Porque ele é a principal porta de entrada dos estudantes na universidade. É um exame muito importante, é um exame que define a vida deles. Aí, com a pandemia, imagina, uma parte desses estudantes se vê, de repente, privado de aulas. Outra parte dos estudantes continua tendo aulas, porque eles têm computador, porque as escolas que eles frequentam não suspenderam as aulas, têm aulas não presenciais. Então, me parece claro, é como numa corrida em que alguns corredores perderam o tênis, digamos assim, o sapato, e outros corredores continuam de tênis. É justo corredor de tênis, corredor sem tênis? É claro que não. Então, me parece uma medida de muito bom senso e o governo finalmente para de dar murro em ponta de faca, sabe Deus por quê.
Rodrigo Constantino.
Olha, Paulo, na verdade eu teria muito cuidado em chamar esse Congresso aí de sociedade, né? A pressão não foi da sociedade, Rodrigo Maia não é um grande representante da sociedade. Houve aí um avanço do Legislativo sobre uma prerrogativa do Executivo, né? Que deveria ser uma decisão técnica e, infelizmente, politizaram a história. A prova disso é só ver quem que estava batendo esse bumbo, né? Felipe Neto e companhia. Então, o ministro Weintraub estava na posição que eu considero mais democrática. Ele queria que os 4 milhões de inscritos escolhessem. E isso seria o mais democrático. Eu não entendo por que as pessoas acham que o Rodrigo Maia tem que representar a sociedade e não os 4 milhões de alunos inscritos. Eu já expliquei no programa de ontem, não preciso repetir, que a postergar acaba prejudicando os mais pobres. Os mais ricos podem fazer vestibular para as particulares e vida que segue. Os mais pobres têm mais pressa, eles não estão em casa fazendo diário de quarentena, degustando vinho ou fazendo panelaço. Eles estão apreensivos com o futuro, né? Então, eu não sei, eu não vejo nenhum problema em adiar 30 dias ou 60 dias. Aliás, o próprio ministro já tinha dito também que não via, né? Mas politizaram demais esse assunto e estão considerando isso uma grande conquista política e não necessariamente que favoreça os alunos.
Josias, contigo.
Olha, gostemos ou não, assim como o Bolsonaro representa pelo menos os 57,7 milhões de brasileiros que votaram nele, os parlamentares representam ali o pedaço do eleitorado que votou neles. E quem está dizendo que mudou de posição em função do posicionamento da sociedade é o governo. O governo é que está dizendo isso. Então, o ministro Abraham Weintraub, ele que comanda o MEC como um gestor é meio prepotente e não é muito afeito ao diálogo. E um dos efeitos da prepotência é a cegueira. Muitas vezes o prepotente esbarra no óbvio, tropeça no óbvio, passa adiante, não pede nem desculpas e ignora o óbvio. E era óbvio que a crise do coronavírus forçava o governo a adiar a data do Enem. Isso era uma obviedade, mas o Weintraub se negou a tomar as providências por opção e está fazendo agora por pressão. Ele informa que a prova agora reconhece que pode ser adiada ali, que pode ser necessário adiar por 30 ou 60 dias. O ministro enxergou o óbvio depois que o Senado aprovou lá a proposta prevendo o adiamento do Enem. O projeto foi para a Câmara, já suficiente para a aprovação do presidente. Agora o Rodrigo Maia está fazendo uma pose ali, ele que não gosta do ministro, o ministro se colocou nessa posição. Rodrigo Maia está dizendo que pode votar ou não, dependendo de uma posição que ele receba do presidente Bolsonaro. Ele quer o aval do presidente Bolsonaro, a garantia de que, de fato, a prova será adiada. Senão ele põe lá em votação e aprovam isso. Então esse é o preço de você achar que pode exercer um cargo público como ministro da Educação de maneira prepotente. Seria mais indicado que o ministro enxergasse o valor do diálogo. Tivesse dialogado desde o início, isso já estava resolvido, não haveria polêmica nenhuma.
Muito bem, Thaís, você pediu a palavra, vou te pedir para ser bem breve.
É bem breve, só porque achei curioso que o Constantino já tinha sugerido que o povo decidisse se libera ou não a cloroquina, agora ele quer que o povo decida se adia ou não o Enem. Então, eu só queria lembrar que essa história de governo publicitário é uma coisa muito querida, muito cara aos ditadores e aos populistas, e plebiscitos, na verdade, né? São instrumentos muito caros aos ditadores, né? E populistas, ou ditadores populistas.
Eu, hein? Que ditadura estranha é essa que deixa os alunos escolherem?
Tá, Constantino.
Não, uma ditadura muito estranha essa, onde você quer escutar a parte mais interessada, né, no adiamento ou não da prova. Mas tudo bem.
Bom, senhores, nós vamos chegando ao fim de mais um 3 em 1. Eu queria me despedir aqui. Valeu, Josias de Souza. Até amanhã.
Até amanhã. Boa noite a todos.
Thaís Oyama, um abraço.
Valeu, Paulo. Um abraço. Até amanhã.
Rodrigo Constantino, nos vemos.
Valeu. Boa noite para todo mundo.
E para você que ficou aqui até agora conosco, nosso muito obrigado. Amanhã, 5 horas da tarde em ponto, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, Rádio que Virou TV. Tchau.
We'll be right back.